E a gente vai falar sobre contato intrusivo de ex-parceiros. O divórcio já aconteceu, porém há uma persistência em fazer certos tipos de contatos. Como é que se deve agir nessa situação? A gente está ao vivo agora com a Ellen Moreno, que é advogada de direito da família, para tirar algumas dúvidas. Bom dia, Ellen.
Bom dia.
Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de estabelecer limites depois do divórcio, para evitar esse tipo de contatos mesmo, né? Essa ainda é uma realidade que acaba impedindo ou dificultando muitas vezes que as pessoas sigam com a vida depois do divórcio, né?
Com certeza, até porque a gente precisa imaginar que se eu saio de um relacionamento que já era tóxico, né, um relacionamento abusivo, onde os limites ali da individualidade não eram respeitados, eu continuo a ter isso no pós-divórcio se eu não estabeleço desde o início limites muito claros, né? Eu preciso fazer uma separação de quem era aquela esposa, aquela companheira, e de quem é essa mulher que está tentando retomar a própria vida.
Quando a gente está falando desses contatos intrusivos, a gente está falando de mensagens insistentes, de ligações insistentes, de tentativas de controle. Como é que essa situação se manifesta e o que é que eu devo fazer para documentar isso e ajudar que isso cesse, mesmo se for necessária uma intervenção judicial?
É muito importante que as mulheres estejam atentas às situações onde o pai usa a criança, né? Olha, eu tenho direito de falar com meu filho, claro, todos têm direito de ter acesso aos filhos, porém, eu não posso viver uma vida onde todos os dias eu recebo várias mensagens pedindo boletins, praticamente, da vida da criança, da saúde da criança. Então, sejam mensagens, ligações, tudo isso acaba atrapalhando o dia a dia. E, normalmente, essas mensagens, essas intervenções, elas vêm com controle e ameaças. Então, a gente precisa estar muito atenta para entender o seguinte: a mãe ou o pai que se divorcia, em especial a mãe, porque é sempre essa, a maior quantidade de casos é sobre isso, ela não é a secretária, né? Ela não virou a babá da criança e precisa ali da boletim de hora em hora. Ela precisa, sim, informar questões graves, ela precisa permitir o acesso. E o que a gente tem que deixar claro é: quando é esse acesso? Para justamente eu não ter acusações de, eu estou tentando falar com ele, com meu filho, com a minha filha, e não estou conseguindo. Ora, eu estou trabalhando, ou eu não estou com a criança nesse momento. Então, é preciso deixar isso claro já lá na petição de divórcio, no acordo, ou pedir na própria manifestação ali com o juiz, para que não tenham brechas para essa pessoa achar que tem o direito de intervir durante todo o dia, várias vezes, causando até uma situação de desconforto emocional para a mãe, que se sente tão pressionada que é como se ela ainda estivesse casada, né? Como se ela ainda estivesse naquela relação e ainda sofrendo ameaças de perder a guarda, enfim. A imaginação dessas pessoas que têm esse perfil abusivo é muito grande.
O que eu posso fazer sem acionar a justiça, né, de medida realmente extrajudicial, para tomar inicialmente e estabelecer esses limites? Falar, olha, até aqui isso é razoável, passou disso, você realmente já está passando do limite, né? Pode ser que eu precise acionar a justiça. Como é que eu deixo isso claro para o parceiro que na relação já não entendia bem isso?
Ótimo, ótima pergunta. O que inicialmente a gente tem que fazer? O WhatsApp é um meio muito, muito cômodo ali para esse tipo de intervenção. Então, começou a ter perguntas exageradas sobre a criança, ou que ao final você sabe que é sobre o controle da vida da mãe e não sobre a criança, você vai me deixar uma mensagem por escrito no WhatsApp dizendo que aquele canal é para tratar de questões pertinentes à parentalidade, ou seja, aos menores envolvidos, e que caso continue esse tipo de mensagem, a quantidade de mensagens, aquele canal vai ser fechado. Ah, começou uma discussão, ou começou. O que que você vai fazer? Você vai dizer, ó, esse canal não vai ser mais utilizado para essas questões dos nossos filhos. E vai deixar já tudo por escrito, gente, para deixar ali, ó, para não ter que ficar juntando áudio. Não, não. Tem que deixar, coloca por escrito. A partir de hoje, esse canal não vai ser mais utilizado para tratarmos das questões das crianças. Ligações, situações urgentes poderão ser informadas através do número tal, escreve o número, e o dia a dia vai ser tratado por e-mail e bloqueia. Ah, mas doutora, você está deixando ele sem, ele, ela sem mensagens? Não. A gente coloca por e-mail e a formalização sempre de uma forma que você seja breve, direta, educada. É responder, é dar informação, bom dia, boa tarde, acabou. Porque isso parece uma ação até pequena, mas as pessoas têm menos assim, ah, vou escrever um e-mail para falar uma coisa que nem, sabe, o WhatsApp ele acaba sendo uma via muito mais intrusiva. Então, um primeiro ponto é já cortar esse canal. Ah, mas eu tenho que ter acesso. Você, enquanto a mãe dessa criança, aquela pessoa que está ali no cuidado com a criança, você é obrigada a deixar um canal de contato, né? Para não ser acusada aí de alienação parental. Então, você está deixando dois, que é o telefone e o e-mail. Começou a abusar nas mensagens, você faz esse procedimento, costuma funcionar muito bem.
E aí, mesmo depois de tomar essa atitude, então, não funcionou tão bem assim. Quando é que eu preciso acionar a justiça, realmente colocar o judiciário nessa história? E que instrumentos legais eu tenho para me respaldar nessas decisões e nessas atitudes?
É muito importante você ter tudo documentado, sabe? E aí, cada caso precisa ser analisado em concreto, porque, por vezes, a gente ainda está falando de Maria da Penha. A gente ainda está falando de uma situação de abuso psicológico, né? Então, a depender do caso, a gente precisa tomar ações criminais, né? Utilizando com base a lei que tanto protege as mulheres, que dá o mínimo que a gente precisa aí, diante desse cenário tão violento, que é a Lei Maria da Penha. E, a depender do caso, a gente vai usar os meios ali judiciais, na vara de família, pedindo a intervenção judicial realmente, colocando limites. Por isso que é muito importante, antes da gente finalizar o divórcio, fazer um plano parental. E o que que é esse plano parental? É realmente determinar os horários para contato, os dias, o tipo de relação que vai ser estabelecida, entende? Porque se eu tinha dificuldade com esse homem no casamento, provavelmente eu vou ter uma situação mais desafiadora no pós-divórcio. Por isso que é importante a gente se antecipar às questões e, se caso nada disso, né, dê o resultado almejado, a gente pode pensar sim nas ações criminais e ali na vara de família, pedindo multa, uma série de situações nesse sentido.
A gente está falando aqui da visão da mãe, mas isso pode acontecer do lado oposto também, né? A gente tem essa questão para os dois lados. E como é que a manutenção desse vínculo de maneira tóxica acontecendo dessa forma que nós já esclarecemos que não é normal, que não é saudável nem para os ex-parceiros, nem para as crianças, né? Nem para a família, como é que isso pode interferir nas decisões que são relacionadas ou que têm a ver com a guarda dos filhos. Então, isso pode, esse tipo de invasão, digamos assim, de excesso de controle, pode interferir na questão da guarda de alguma maneira?
Pode, porque por vezes, né, o ex-companheiro, a ex-companheira, ela acaba fazendo com que, ao invés de eu focar nas decisões que são necessárias para a manutenção da vida da criança, porque essa é a ideia da guarda compartilhada, para além só da convivência, é o compartilhar as decisões, é entender que a relação homem-mulher acabou, que a relação ali afetiva acabou, mas que eu tenho que olhar para todas as situações que essa criança precisa, seja trocar um Esse tipo de comportamento, de qualquer que seja as partes, ele impacta diretamente na convivência, no desenvolvimento. E aí, o que por vezes acontece é, eu preciso tomar uma decisão. A outra parte não se manifesta ou dificulta. De novo, tem que colocar de forma clara, comprovada, e a vida da criança não para, né? Eu vou ter que tomar a decisão. Decisões mais elaboradas como uma viagem internacional que a outra parte não autoriza, sem um motivo aparente, sem um motivo justificado, uma mudança de país diante de uma oportunidade, coisas nesse sentido, por exemplo, onde eu preciso da autorização da outra parte. Caso não haja, a gente tem a ação de supressão de autorização materna ou paterna, onde é o juiz que vai determinar, né, aquela situação. Mas, óbvio, eu não posso recorrer ao judiciário para tomada de decisões menores, porque é o dia a dia. Ah, pode viajar com a escola? Ah, eu não quero que viaje, ou simplesmente não responde. Alguém vai ter que tomar essa decisão, né? Porque a criança está ali, gente. Nós precisamos olhar para além desses sentimentos que ficaram, dessa situação, por vezes, que emocionalmente é mal resolvida. E nós não devemos levar para o judiciário emoções, né? Não judicializar as emoções. Emoções a gente trata em terapia, né? No judiciário, a gente tem que ser muito claro, objetivo. E a criança precisa dessa clareza na rotina dela, na tomada de decisões. Então, caso uma das partes falte, se abstenha aí dessa de falar sobre, de respeitar, enfim, de colaborar com as decisões, a parte que está ali no dia a dia vai ter que tomar a decisão e se resguardar como? Colocando tudo por escrito, dizendo, olha, eu te perguntei, você não me respondeu, tinha prazo, enfim, deixando a coisa muito clara para um questionamento futuro.
É isso, doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos que você trouxe essa manhã.
Muito obrigada, um abraço.
Nós conversamos com a doutora Ellen Moreno, que é advogada de direito da família, falando, então, sobre essas questões de vínculos tóxicos que se mantém mesmo após o divórcio em alguns casos, e como é que a gente faz para evitar esse tipo de contato intrusivo. Se você está vivendo essa situação, perdeu um trecho dessa entrevista, ficou com alguma dúvida, quer compartilhar essa informação com alguém que você sabe que está precisando dessas orientações, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube. Essa entrevista está na íntegra, você pode ouvir de novo, tirar suas dúvidas, compartilhar essa informação com quem precisa.